Muito boa tarde, seja bem-vindo ao primeiro bloco informativo neste domingo. António Feliciano, vamos aos títulos.
Vamos então aos títulos. Nesta segunda-feira haverá reunião de Câmara, apoio à ampliação do cemitério de Olalhas e redução do número de lugares reservados na rua João dos Santos Simões. São assuntos em equação. PSP esteve em ação por Tomar, Barro 1º de Maio e Marmelais debaixo de mira das autoridades. Mação luta contra o despovoamento.
Quanto ao estado do tempo para hoje, as previsões eram de períodos de céu muito nublado, tornando-se pouco nublado ao limpo a partir do meio da tarde, possibilidade de ocorrência de aguaceiros dispersos até ao meio da tarde, vento fraco a moderado, superando moderado a forte nas terras altas, em especial na região centro, com rajadas na ordem dos 75 km/h até ao meio da tarde. Subida acentuada da temperatura mínima e também pequena subida da temperatura máxima. Previstos são então 24 graus para a Guarda, 25 para Faro, 29 para Lisboa e Évora, 30 para o Porto e Castelo Branco, 32 para Coimbra, 33 para Santarém e 34 para Leiria e Tomar.
As notícias na RTP de António Feliciano.
O bairro 1º de Maio e ainda a zona de Marmelais de Baixo, na área urbana de Tomar, foram palco na manhã desta sexta-feira para a realização de 4 buscas domiciliárias que estiveram a cargo de operacionais da Divisão Nabantina da Polícia de Segurança Pública. Este conjunto de operações surgiu na sequência de um processo de investigação relativo a crime de furto. Houve registro para algumas apreensões, nomeadamente uma arma starter de classe G, uma reprodução de arma de fogo Airsoft de classe A, para além de uma impressora multifuncional da marca HP e uma planta de cannabis. Foram constituídos arguidos 4 jovens com idades entre os 18 e os 26 anos. Não há indícios de crime no desaparecimento do pequeno Martim, que, recorde-se, terá saído de casa dos avós maternos em outubro último, precisamente na localidade de Urqueira, concelho de Orém. A indicação é do Ministério Público, que proferiu despacho de arquivamento no inquérito por ausência de indícios, refere a comarca de Santarém. O bebê, com 2 anos, terá então desaparecido de casa dos citados familiares pelas 10 da manhã do dia 24 de outubro, tendo sido encontrado cerca de um dia depois por militares da Guarda Nacional Republicana a 2 quilómetros da habitação e sem sinais de hipotermia, apesar de ter chovido bastante durante essa noite, algo que elevou as suspeitas das autoridades em torno de um eventual rapto. Aliás, o pai do menino, Marco Teixeira, que residia naquela altura em França, foi mesmo ouvido pela polícia judiciária, mas agora, segundo o Ministério Público, não foi apurada a intervenção direta de terceiros no desaparecimento da criança, tudo apontando para que a mesma se tenha perdido no pinhal próximo à residência.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
A proposta será analisada na reunião da Câmara de Tomar desta segunda-feira. A polémica bolsa de estacionamento, que está na rua João dos Santos Simões, reservada aos moradores da Alameda 1 de Março, irá sofrer uma redução, precisamente para os 28 lugares. Recorde-se que a criação de bolsas, na sequência da implementação do estacionamento tarifado na cidade, causou e causa muito descontentamento entre residentes e comerciantes noutras artérias que, até em sessões da Câmara e da Assembleia, já manifestaram o seu desagrado com aquilo que já foi catalogado como diferença de tratamento entre cidadãos. Agora, desta forma, na segunda-feira, Anabela Freitas, presidente da Autarquia Nabantina, irá colocar esta proposta em cima da mesa face à informação do Departamento de Obras Municipais. Ainda por Tomar, a Câmara irá apoiar a Junta de Olalhas com uma verba a rondar os 15 mil euros, montante destinado a ajudar na ampliação do cemitério da Freguesia, uma estrutura que já carece de intervenção há algum tempo. O assunto ainda será analisado na reunião da autarquia desta segunda-feira, mas tudo aponta para que a proposta seja aprovada por unanimidade. Estará em causa um investimento total na ordem dos 70, 80 mil euros. Por aquilo que a ERT se apurou, ainda não é certo quando é que o apoio da Câmara será canalizado para a Junta, ou seja, apesar de aprovado, nesta segunda-feira poderá chegar-se a só ser entregue dentro de mais alguns meses, um cenário que irá, por certo, interferir no período para arranque das obras.
Erro. Informação na hora certa, diária e atualizada.
O Conselho de Mação continua com a árdua tarefa de lutar contra o despovoamento, em especial em algumas aldeias que ameaçam ficar desertas. Ao longo dos últimos anos, têm sido promovidos diversos apoios, precisamente para a fixação de população. Áreas como a educação ou os apoios sociais assumem um caráter fundamental nesta vertente, ainda que esta missão não possa ser apenas de um município, mas sim de uma região e, em particular, dos sucessivos governos centrais que continuam a fechar serviços e a obrigar à mudança dos jovens para o litoral. Este foi um dos temas do recente Médio Tejo em Revista, onde Vasco Estrela, presidente da Câmara de Mação, foi o convidado. O autarca não hesitou em alertar para o despovoamento, considerando que a aposta em diversas áreas, até mesmo no desporto, pode contribuir para inverter a tendência.
Mas é também um fator a ter em conta, e penso que é importante sob este ponto de vista. Se nós ajudarmos à prática do desporto, ao fomento do desporto, se formos incentivando as associações com a ação desportiva de Mação e, infelizmente, outras que praticam desporto das mais variadas formas, estamos a melhorar e a contribuir para a qualidade de vida das pessoas. E, desse ponto de vista, é importante que as pessoas se sintam bem nas suas terras, onde vivem, onde têm as suas habitações, onde trabalham, e o desporto é cada vez mais algo que as pessoas têm em consideração, têm em conta e pensam sempre que pode ser útil para a sua vida. E evidentemente que para um pai que tem crianças, se souber que está numa terra onde tem um grupo desportivo, onde tem uma autarquia que fomenta a prática desportiva, que criam boas condições para o desenvolvimento do desporto, onde tem boas infraestruturas, evidentemente que, como disse, não é a razão principal, mas é um fator a ter em conta. E o desporto faz parte dos atributos de uma autarquia, o desporto na perspectiva de criar condições para a prática desportiva, que eu penso que uma autarquia deve ter e deve cada vez mais contribuir para que seja possível a prática desportiva. Obviamente que numa autarquia como a Mação, num conselho de Mação, a Câmara provavelmente terá de assumir umas maiores responsabilidades e uma maior intervenção, não na gestão propriamente do dia-a-dia das ações desportivas, mas, digamos, na disponibilização de condições para que a prática desportiva seja mais efetiva, porque, infelizmente, não temos em Mação, provavelmente, o tecido económico que temos noutras localidades, nomeadamente no Conselho de Tomar, por exemplo, enfim, porque estou em Tomar, onde o tecido económico poderá ter mais apetência, por ser muito mais diversificado, por ser maior, por ter outro volume de negócios diferente e poder ajudar a que os clubes desportivos possam criar, ajudar a ter outras condições.
O provedor de justiça considera que o estabelecimento prisional militar de Tomar tem boas condições de reclusão, com celas de dimensões adequadas e que proporcionam alguma privacidade e segurança aos reclusos, segundo uma nota divulgada. No relatório da visita, realizada por José de Faria Costa, em 7 de dezembro último, ao estabelecimento prisional, é sublinhado que ainda não foram registadas queixas sobre o tratamento prestado aos reclusos ou sobre a quantidade e a qualidade de alimentação que lhes é fornecida, matéria que habitualmente gera descontentamentos. A visita à prisão, que acomoda reclusos militares das Forças Armadas e da Guarda Nacional Republicana, decorreu no âmbito do projeto O Provedor de Justiça, as Prisões e o Século XXI, diário de algumas visitas, afirma a nota da Provedora de Justiça, que resume o relatório da visita. Desta forma, as celas têm as dimensões adequadas, existindo espaço suficiente para o mobiliário, o gradeamento é constituído por barras verticais, estando garantida a segurança dos reclusos, tem cortinas para proporcionar alguma privacidade e presença dos botões de campainhas que permitem alertar os guardas para a necessidade de assistência, refere a nota. O provedor afirma que, no seu relatório, que está aqui esta prisão, com capacidade para acolher 80 reclusos, em regra acolhe um número substancialmente menor. No dia da sua visita eram 20, um quantitativo que, em total contraste com a maioria dos estabelecimentos prisionais ditos comuns, traduz a subocupação do local visitado e é consideravelmente inferior ao número de militares que ali desempenham funções de segurança, que rondava as 8 dezenas.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
Os independentes por Tomar vão quebrar o silêncio. Está marcada uma conferência de imprensa para o dia 23 de maio, na Junta de Freguesia Urbana, altura em que Pedro Marques, o rosto mais visível do ZPT, e ainda os outros membros de maior evidência do grupo, irão por certo explicar os motivos pelos quais os independentes não irão avançar para as eleições autárquicas de outubro próximo. Nesta altura, tal como a ERT já indicou há várias semanas, citando fonte do Partido Socialista, têm decorrido conversações entre independentes e PS no sentido de estabelecer uma plataforma de acordo para o referido sufrágio, sendo praticamente certo que alguns membros do ZPT possam fazer parte de listas socialistas, nomeadamente pelas freguesias do Conselho. Entre nesta altura, recorde-se, a mesma fonte foi questionada sobre a possibilidade de Pedro Marques, atual vereador da Câmara de Tomar, fazer parte da lista do PS à autarquia nabantina, um cenário prontamente negado.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Clube de Ideias da Escola Profissional de Tomar levou a cabo nesta quarta-feira uma ação de sensibilização na Praça da República contra o preconceito e pelo respeito pela opção sexual de cada um. Esta iniciativa, que assinalou também o Dia de Luta contra a Homofobia, teve como principal objetivo chamar a atenção para os direitos dos membros da comunidade gay. E foi neste contexto que Pedro Milagaia, um jovem de 17 anos a frequentar a Escola Profissional de Tomar e que se assume como gay, explicava as razões que o levaram a ele e à escola a realizar esta ação de sensibilização.
Esta iniciativa veio porque eu sei que há muitos colegas meus que são homossexuais e não se assumem porque têm medo da sociedade, porque a mentalidade das pessoas hoje em dia ainda é muito antiga e têm medo se os pais aceitam, se os pais metem fora de casa. Já tive casos de colegas meus que os pais queriam pôr fora de casa, que eu acho isso, porque ser pai e ser mãe não é só dar o corpo, é preciso dar educação e respeitar, principalmente respeitar as escolhas do filho sobre a sua orientação sexual. E acho que não devemos ter medo, porque quanto mais medo nós tivermos, pior é. A sociedade não avança em termos da mentalidade, porque se toda a gente viver escondida, não vai obter resultados. E é isso que eu estou a fazer, é um aperto que está aqui no coração, mas eu queria mesmo muito falar sobre este tema, porque claro que me sinto mal às vezes andar de mãos dadas com o meu namorado, porque nota-se a reação das pessoas e deixa um pouco triste em ver que elas ainda têm a mentalidade fechada. Há problemas mais graves, como por exemplo a violência no namoro, pessoas a passarem fome, sem abrigos. Isso sim são problemas que as pessoas deviam preocupar mais do que principalmente com a orientação de cada pessoa. Acho também, se o homem tem direito a ser feliz com a mulher, porque é que um homem e o homem não têm direito a ser feliz? Já cheguei a sentir a discriminação, porque senti-me sozinho. Houve momentos da minha vida em que senti que eu era um ser inferior, que era uma aberração, que as pessoas olhavam de lado, criticavam e afastavam-se. E muitas das pessoas que eu perdi foi porque, ele é gay e deixa de estar com ele porque pode mudar, pode se influenciar para que o meu amigo seja também. Eu acho isso uma estupidez da sociedade, por assim dizer, e continua a ser a mesma pessoa. Muitas pessoas julgam os homossexuais e criticam a dizer que é uma doença, mas isto não é uma doença. Eu acho que eu já nasci assim e a minha escolha é assumir-me.
A ERT esteve também à conversa com Sónia Rodrigues, professora responsável pelo Clube de Ideias da Escola Profissional de Tomar, que explicou as bases desta iniciativa.
Olha, esta iniciativa surge no âmbito do Clube de Ideias, que é um clube que tem a Escola Profissional de Tomar, liderado por um conjunto de alunos que pretende submeter a juízo crítico vários aspectos da realidade, começando até pelo cinema, mas depois isto acabou por se alargar a outros aspectos da realidade. E foi neste contexto então que um aluno, o Pedro Milagaia, um jovem ativista, sem dúvida, veio ter comigo com esta pretensão de fazer uma ação de sensibilização neste dia que assinala a luta contra a homofobia. Claro que eu, enquanto professora, como guia da aprendizagem, não poderia deixar de o apoiar, e é por isso que aqui estamos hoje, nesta luta contra a homofobia, que, do meu ponto de vista, parece fazer todo o sentido. Eu penso que temos feito grandes progressos. É curioso que nos últimos tempos tenho sentido este não medo, se assim podemos dizer, da parte dos jovens por se assumirem na sua essência, por mostrarem aquilo que realmente somos. Acreditamos que a aprendizagem, portanto, vai para além daquilo que podemos efetivamente desenvolver no nosso programa curricular, e temos proporcionado aos nossos jovens o alargamento de horizontes, nomeadamente através de formações enriquecedoras. Estamos também com esse projeto em ação, portanto estamos a proporcionar aos nossos jovens formação musical, que com certeza fará toda a diferença pela organização mental que proporciona, depois também traz os seus resultados nos desempenhos escolares.
O Grupamento de Escolas Nuno de Santa Maria de Tomar vai fazer o lançamento de um DVD com o respectivo hino e ainda músicas do mundo. Nos últimos 3 dias, alunos de todos os graus de ensino, professores, pais e encarregados de educação têm participado nas gravações que têm como palco o auditório da Biblioteca Municipal Nabantina. A ERT esteve num desses momentos e falou com a diretora do grupamento sobre este projeto musical que tem a coordenação técnica da empresa Clavsoft e que terá o seu lançamento oficial a 29 de junho. Como explicava Celeste de Sousa, este foi o desafio lançado pela empresa há já alguns anos, que levou agora à gravação deste DVD.
O Grupamento de Escolas Nuno de Santa Maria aderiu a um projeto, a um desafio que a Clavsoft nos fez já há uns anos, quando esteve aqui a gravar um CD da Tuna, no sentido de colocarmos o agrupamento a cantar canções do mundo. Pareceu-nos que este ano letivo, este projeto fazia sentido, afinal vamos no 5º ano de agrupamento e penso que colocar alunos do pré-escolar ao 12º, professores, funcionários, pais, todos a cantar, é um motivo importante na vida do agrupamento. E foi isso que nos propusemos. Cantamos as canções do mundo, foram escolhidas por nós, para todas as crianças e para os adultos. Eu devo dizer que, por exemplo, os professores vão cantar as Ilhas de Bruma, que é açoriana, os funcionários uma canção de Cabo Verde, os pais uma canção do Brasil, e todos, e de seguida, vão cantar o hino do agrupamento. Não tínhamos ainda o hino do agrupamento de Santa Maria, fizemos a letra, a música e a Clavsoft fez o resto. E, portanto, este é o nosso projeto de agrupamento de alegria, com a música, claro.
Este projeto conta com o apoio do município de Tomar, que além do alojamento da equipa técnica, vai também patrocinar a edição do DVD. O vice-presidente Hugo Cristóvão falou ainda à ERT para destacar a dinâmica que o grupamento tem demonstrado.
Felizmente que as nossas escolas, os nossos agrupamentos, e aqui particularmente o agrupamento de Santa Maria, têm esta dinâmica, visível nesta atividade, mas em muitas outras, de efetivamente sair um pouco além do currículo ou do espaço formal da sala de aula e desenvolver um conjunto de outras atividades, não só com os seus alunos, mas envolvendo de facto a comunidade educativa, portanto os professores, os auxiliares, os pais, enfim, as famílias e até as instituições, ou mesmo conseguindo muitas vezes alguns apoios privados, como a professora Celeste tem referido isso, e isso é cada vez mais importante, não só para, de facto para a qualidade dos projetos, mas para a formação destes jovens que esperamos, obviamente, que venham a ser bons profissionais e bons cidadãos. E, portanto, estas atividades também lhes permitem o adquirir dessas competências, porque, obviamente, para além da música, aqui neste caso, muito daquilo que se consegue é precisamente isso, este trabalho conjunto, este ter que respeitar os outros, nem que seja para conseguirem afinar ou para conseguirem, de facto, a cantar ao mesmo tempo, no mesmo tempo, no mesmo ritmo, enfim, tudo aquilo que seja, tudo isto, obviamente, contribui para isso. E, portanto, o município, obviamente, tem que, é sua obrigação, apoiar estas excelentes iniciativas e, portanto, os meus parabéns, naturalmente, a todo o agrupamento, na pessoa da senhora diretora, mas naturalmente a todos os docentes, a todo o pessoal não docente e naturalmente às famílias, sempre componente muito importante nestas e noutras iniciativas.
O projeto dá a possibilidade a toda a comunidade escolar de participar numa experiência única, como referiu João Mota Oliveira, da empresa Clavsoft.
A ideia deste projeto é precisamente dar a possibilidade às crianças e aos jovens e aos professores também, como já foi dito, de participarem de uma vivência, uma experiência única em que lhes é permitido gravarem profissionalmente, como podem ver, um trabalho discográfico que depois é editado em formato DVD. É isso que nós queremos, é no fundo marcar estas crianças e estes jovens pela experiência que têm aqui neste auditório e que depois podem levar consigo para o resto da vida e, como eu digo sempre a eles, daqui a 15 ou 20 anos poderem mostrar aos seus filhos. É isso que importa, é que eles possam levar este trabalho um dia com uma qualidade que depois realmente marca para a diferença. E para isso temos que realmente trazer de Lisboa um estúdio às costas, basicamente é o que nós fazemos, uma carrinha cheia de material onde depois vamos gravar, não só aqui como em outros pontos do país, trazemos esse estúdio, montamos um auditório e convidamos então o agrupamento a participar juntamente com toda a sua comunidade. E foi isso que aconteceu aqui, foi um sucesso e agora esperemos que no dia 29 de junho possamos encher então o Cine Teatro.
E assim finalizamos esta edição. Fico bem, fico com ela.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.